loucura, totalmente envolvidão na tua cintura. Quando ela desce, ela leva comigo o meu juízo. Tô correndo perigo, tô perdendo sentido. Quando ela desce nesse movimento, agachamento, agachamento, agachamento. Ela vai descendo no talento. Agacha, maninha, agacha, mamãe. Ela vai descendo, se movendo, agachamento, agachamento, agachamento. Ela vai descendo, se movendo, agacha, mamãe. Então, quebra! Solta que solta, DJ.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Pô, eu vim quebrar um galho aqui pro nego, cara. Meu parceiro, o cara chega atrasado pra conquistar a menina aí. Chega atrasado. Pô, não sou nem mariachi. Tô aqui fazendo uma diária, entendeu? Roupa apertada. Cara. Ai, ai, caramba. Eita, eita.
Échale, compadre.
Échale, échale. La formación.
Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o teu carinho. Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o esquema vinha já vem rebolando. Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher é a criptonita que me enfraquece.
Eu tô tentando ficar na minha. Fico de longe só te observando.
Me provocando com essa maquinha. Parece que tem uma de malandro.
Então vou chegar bem devagar. Só deixa rolar pra ver no que dá.
Você me mostrando aí como é que faz. Te admirando, só te olhando aqui de trás.
Graças a Deus o nosso amor foi forte. Não gente assim. Lembro que eu era apenas um garoto, nem sabia o certo que ia ser de mim. Passava o dia ouvindo sorriso maroto. Se você quer recaída, parabéns, você vai ter. Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não virem normais. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente foge. Vamos fazer dessa última noite viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai, tira minha paz. Tu senta demais. Vai, vai de um jeito que só você. Meia-noite, e depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente foge. Vamos fazer dessa última noite viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai, tira a minha paz. Vou sentar de paz. Vai, vai, vai.
Itapuã.
Me dê a mão, deixa eu ser direção pra esquecer toda essa mágoa que ele te fez. Que sem noção, diz que muda, cê volta e de novo ele não mudou nada. Conversa fiada, vai. Eu te mostro meu amor é diferente. Pelo beijo eu já sei que você sente. Pra que esconder, segurar esse amor da gente? Vamos logo resolver essa parada. Venha comigo, é tudo ou nada. E viver tudo aquilo que ele não fez. Se ele te manda mensagem pedindo desculpa por tudo que fez, dá tchau pro seu ex. Dá tchau pro seu ex. É de mim que precisa, esquece essa vida e me assume de vez. Dá tchau pro seu ex. Dá tchau pro seu ex. Pedindo desculpa por tudo que fez. Dá tchau pro seu ex. Dá tchau pro seu ex. É de mim que precisa, esquece essa vida e me assume de vez.
Dá tchau pro seu ex.
Dê tchau pra ele, dê tchau pra ele. Vem ficar comigo, vai. Vem pro lado de cá, que o lado de cá o pagode tem muito mais dendê, meu irmão. Fica com ele pra quê? Deixa eu ser direção pra esquecer toda essa mágoa que ele te fez. Que sem noção, diz que muda, cê volta e de novo ele não mudou nada. Conversa fiada. Eu te mostro meu amor é diferente. Pelo beijo eu já sei que você sente. Pra que esconder, segurar esse amor da gente? Vamos logo resolver essa parada. Venha comigo, é tudo ou nada. E viver tudo aquilo que ele não fez.
Se ele te manda mensagem
pedindo desculpa por tudo que fez,
tchau pro seu ex.
vida e me assume de vez.
Dá tchau pro seu ex.
Se ele te manda mensagem pedindo desculpa por tudo que fez.
Dá tchau pro seu ex.
Manda assim pra ele, manda assim pra ele. Vou ficar com ela. É de mim que precisa, esquece essa vida e me assume de vez.
Dá tchau pro seu ex. Dá tchau pro seu ex.
Uma taça no chão e pede desculpa pra ver se ela vai colar os cacos do meu coração. Se eu te desculpar não vai curar tão fácil machucado. Meu sentimento foi por algo abaixo, seu arrependimento chegou.
eu sem você aqui. E o vento forte que batia lembrava um beijo seu. Pra relembrar se você se foi, deixando o coração vazio. Pra relembrar nossa vida a dois, se o amor não resistiu. Aqui sem você vou vivendo por viver.
Já comigo assim.
Na hora da cama todo mundo ama, todo mundo diz amor da minha vida. Na hora da cama só palavras soltas, no lençol descreve nossa despedida. E a gente só se toca quando perceber que o amor se perdeu, que já não tem saída. Melhor assim, vou deixar você partir. Baixa o vinho.
Na hora da cama todo mundo ama, todo mundo diz amor da minha vida. Melhor assim, vou deixar você partir.
Deixa eu ouvir o acorde, você é o
Nordeste,
é o Nordeste, é o forró. E arrepiar.
Itapuã.
E pra relembrar se você se foi, deixando o coração vazio. Pra relembrar nossa vida dois, se o amor não resistiu. Aqui sem você vou vivendo por viver.
Deixa eu
na hora da cama todo mundo ama, todo mundo diz amor da minha vida. Na hora da cama as palavras soltas, os lençóis descrevem nossa despedida. A gente só se toca quando perceber que o amor se perdeu e já não tem saída. Melhor assim, vou deixar você partir.
Na hora da cama todo mundo ama, todo mundo diz amor da minha vida. Na hora da cama só palavras soltas, no lençol descreve nossa despedida. E a gente só se toca quando perceber que o amor se perdeu e já não tem saída.
Viva o Nordeste, viva o forró. Viva o champinho do acordeão.
Viva Daniel Vieira.
Faz barulho aí,
gente.
Obrigado, champinho.
Obrigado, Daniel Vieira.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you, oh, the way I breathe you in, hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit. I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. No time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her? Left the baggage for a mover.
I got my peaches out in Georgia.
Yeah,
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure.
Sure.
And
end in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
Took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch, I keep my life back on the source, yeah.
Favela que pega e não se envolve. Ela é da zona sul, eu sou da zona norte.
Vai rolar festinha, brota que bonde tá forte.
Vai rolar festinha, brota que bonde tá forte.
Se acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem bailão, se pá tem festinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda, onda tu dança, remexe e balança. Na onda danada, rebola e não para. Desce gostoso, desce gostoso. Na onda tu dança, remexe e balança. Na onda danada, rebola e não para. Na onda de novo, na onda de novo. Desce gostoso, desce gostoso. Na onda tu dança, dança. Na onda danada, na onda de novo, na onda de novo. Desce gostoso, desce gostoso.
Já vos vou que produzir.
Que é do corre, que gera na favela, que pega e não se envolve. Ela é da zona sul, eu sou da zona norte.
Vai rolar festinha, brota que bonde tá forte.
Vai rolar festinha, brota que bonde tá forte.
Se acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem bailão, se pá tem festinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda, onda tu dança, remexe e balança. Na onda danada, rebola e não para. Desgostoso, desgostoso. Na onda tu dança, remexe e balança. Na onda danada, rebola e não para. Na onda de novo, na onda de novo. Desgostoso, desgostoso. Na onda tu dança, dança. Na onda danada, na onda de novo, na onda de novo. Desgostoso, desgostoso.
Arena Futebol Itapuã FM é mais Brasil. Copa 2026. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali.
Fábio Gomes.
7:04. É, minha gente, o sonho acabou, né? O sonho de todos os brasileiros, o sonho que parecia se tornar possível do Hexa, foi embora. Então, Brasil acaba de ser eliminado. Haaland 2, Brasil 1. É o Brasil que a gente vai discutir tudo o que aconteceu. Mas antes eu quero fazer logo uma introdução, tá? Era uma seleção que chegou cansada, que não era a favorita, que eu cansei de dizer aqui que foi uma seleção mal convocada, uma seleção mal armada. A gente acreditava, porque como brasileiro a gente queria que fosse para frente, a gente acreditava que num esquema de vontade o Brasil pudesse surpreender as melhores seleções do mundo, mas no caso do Brasil, fim de uma geração, fim de um ciclo, fim de um Brasil que precisava de uma renovação. Chega de Neymar, chega de Danilo, chega de Alisson, chega de Ederson, chega de Casemiro, acabou para essa geração. É um Brasil que precisa de uma renovação para daqui a 4 anos tentar fazer algo diferente. Mas é muito diferente. Claro que quando a gente começar a discutir o que foi o jogo, é um Brasil que teve as melhores oportunidades. É o Brasil que teve um pênalti nos pés do Bruno Guimarães que perdeu. É o Brasil que nós sonhamos tanto com o Endrick e teve a bola do jogo de frente pro goleiro e perdeu. E quando você tem um cara como o Haaland, que em 2 lances consegue desequilibrar, é absurdo. Chega de Marquinhos, chega dessa geração de insucesso. É uma geração fraca. Basta você lembrar, o último título da seleção brasileira foi quando? Há quantos anos nós não conseguimos vencer uma competição importante? Basta você parar para lembrar que no futebol sul-americano, qual é a melhor seleção que nós temos? É a Argentina. O Brasil sequer hoje consegue, nas eliminatórias da Copa do Mundo, na nossa eliminatórias aqui da América do Sul, é um Brasil que não consegue sobressair. É um Brasil que não consegue ser destaque em lugar nenhum. Então, venceu o melhor, venceu o que merecia. É uma pena para aqueles que daqui a 4 anos terão oportunidade de jogar de novo. É uma pena para o Danilo Santos, que poderia ter entrado antes. É uma pena para um jogador como o jovem Rayan, até o próprio Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti. É uma pena até para o zagueiro Gabriel Magalhães, que é novo, mas que infelizmente falhou no primeiro gol, numa marcação, olhando para o jogador esquecendo da bola, ou melhor, olhando para a bola esquecendo do jogador. É uma pena para uma geração, para alguns jovens, até o próprio Endrick, que poderia ter contribuído mais e não contribuiu. Eu vou discutir muita coisa hoje. É muita coisa mesmo para a gente debater. É para falar de seu Ancelotti, que tem contrato renovado. Seu Ancelotti, que para mim é responsável sim por essa eliminação. Que insistiu copiosamente, não só nesse jogo, mas em todos os jogos pela manutenção do Casemiro. É o seu Ancelotti que do nada hoje resolveu botar Neymar. Por que Neymar naquele momento? Quando ele já tinha colocado o Endrick, e aí ele muda a forma de jogar, ele abre o Endrick, que se perde do lado direito, ele deixa o Neymar que não contribui na marcação, que ofensivamente não é nem porque ele é ruim, é porque ele não vive uma boa fase. Eu avisei várias vezes aqui, e as Neymazetes que apareçam agora, a culpa é de Neymar pela eliminação? Não! Não é culpa de Neymar, a culpa é de quem o convocou, a culpa é de uma seleção brasileira que a gente já vinha alertando. Eu fui contra o tempo todo essa convocação. E por que hoje? Se contra o Japão ele não colocou, por que contra a Noruega, do forte Haaland, ele resolveu insistir em Neymar? Errou. Errou, seu Ancelotti. E não existe renovar contrato de treinador que recebe 10 milhões mês antes do resultado da Copa do Mundo. Então, uma pena. Triste Brasil. É uma vergonha, sim. Não porque a Noruega é fraca, mas pelo contexto. É uma seleção que, se você parar para fechar o olho, você vai deitar na cama hoje como torcedor brasileiro e vai dormir e vai dizer: o que será desse Brasil nos próximos 4 anos? Você não tem perspectiva. Nós temos 3 goleiros que nenhum dos 3 vão estar na próxima convocação. Nem Ederson, nem Alisson, nem o Everton. Nós temos do sistema defensivo aí 2 que pelo menos dos 4 não vão estar na próxima convocação. Eu tô falando de Marquinhos e tô falando também do Danilo. É um meio campo com Casemiro que a gente já falou. Então, esse pós-jogo tá começando, me desculpe, eu me estendi, são 7 horas, 10 minutos. que eu precisava dessa discussão. Eu vou começar com o nosso comentarista, depois eu vou para Valença, depois eu vou para Reinaldo e você participa com a gente. Triste fim, triste Brasil, arrume as trouxas, o Brasil foi a cara da CBF, a cara de uma confederação brasileira corrupta e com uma convocação que a gente já discutia. 13 desses jogadores do mesmo empresário. Do mesmo empresário, o maior empresário do Brasil. E agora a eliminação fica em campo. Bota a vinheta do nosso comentarista.
Michel Corpaccio.
Boa noite, Fábio. Novamente um forte abraço de gol para você, Reinaldo, Valência, toda a audiência da Itapuã FM. É um Brasil que não jogou, né? O Brasil que não entrou em campo. A seleção brasileira que pensou decidir a hora que quisesse, com o poderio, o seu poderio ofensivo, mas poderio que se esbarrou, né, no sistema defensivo, na boa e organizada defesa da Noruega, como foi em campo. É bem verdade que é o contrapé, é o calcanhar de Aquiles, né, esse sistema defensivo da Noruega. Imaginávamos, inclusive, que o Brasil teria mais facilidade, mas não. O Brasil realmente foi surpreendido. É uma Noruega muito madura, uma Noruega que jogou muito bem, se portou muito bem, a todo instante deixando Odegaard livre. O Brasil deixou Odegaard jogar como quisesse, livre de marcação, e Odegaard ditou o ritmo do jogo. Bem verdade que perdeu uma chance, né, ainda no primeiro tempo, saiu cara a cara com o goleiro Alisson. Tem a questão do pênalti, aí o fator do pênalti a gente vai questionar, vai falar mais sobre posteriormente, mas por que não, se nesse momento, nessa hora, hora de mata-mata, hora de decisão, o principal jogador não botou a bola embaixo do braço e foi lá bater o pênalti. Não, entregou a bola nas mãos de Bruno Guimarães. Por que não Vinícius Júnior pegou a bola para bater, para cobrar o pênalti? É o pênalti que de responsabilidade que o melhor jogador do time tinha que chamar essa responsabilidade. Não chamou essa responsabilidade. Tudo bem que tem questões de treino, né? Tem os treinamentos, quem vai melhor nos pênaltis, as cobranças de pênalti. Foi falado sobre isso, mas nesse momento é hora do principal jogador da seleção, do jogador responsável, o jogador que se diz ter casca grossa, botar a bola embaixo do braço e dizer quem vai bater sou eu. E o Brasil sair à frente do placar, e sim, a história seria outra. Desde que o Brasil perdeu o pênalti, o Brasil apagou no jogo, foi totalmente aquém, apático, uma seleção sem alma. Essa seleção de Carlo Ancelotti não demonstrou alma, não demonstrou vontade, não demonstrou gana, e encarou uma seleção muito bem organizada e que tem um homem que é letal. Se ao Brasil falta um centroavante, a Noruega não. E Haaland comprovou isso, e em duas chances que teve, foi eficiente, colocou as duas na bola da rede, colocou a bola nas redes e classificou a Noruega para as quartas de final da Copa do Mundo.
Bom, tá aí o Michel Corbaccio, muita coisa pra gente discutir, a postura de Vini também é absurda, né, vergonhosa, naquele pênalti ele não botar a bola embaixo do braço e correr pra bater. É inaceitável um cara que a gente quer chamar de ídolo, que a gente espera chamar a responsabilidade, como seria com o Messi, como seria com o Mbappé, como seria com o Yamal, com tantos e tantos outros, com o Cristiano Ronaldo, e simplesmente Vini Júnior deixa Bruno Guimarães bater o pênalti. Não é nem porque perdeu, porque bateu mal pra caramba. É pela apatia de alguém que a gente espera a liderança, ser líder, ser o que a gente idolatra como a chance de conquistar o Hexa. Bota nosso querido Marcos Valença pra analisar essa queda.
Mas vamos lá, eu acho que o Vini foi muito mal e não assumiu o protagonismo no pênalti, isso é verdade. Mas quem o brasileiro sempre esperou algo mais, também fez a mesma coisa na última Copa. Na Copa contra a Croácia, ele abdicou de bater o pênalti que deixaria o Brasil no jogo. E o Rodrigo acabou perdendo o pênalti. Então, se for por esse método, os dois estão iguais. Na hora do vamos ver, os dois são protagonistas, acabam deixando a desejar. E no jogo de hoje, o Bruno Guimarães perdeu o pênalti, é verdade. O Endrick perdeu um gol que não poderia perder em jogo decisivo. Independente de ser jovem ou não, ele está jogando na League One, jogou na Premier League, jogou Premier League não, na Liga Espanhola. Então, o gol perdido dele é a mesma coisa para as três Copas. Para a primeira Liga da França, para a Espanha e para a Copa do Mundo. Não pode perder um gol daquele, não. Ele recebeu a oportunidade e desperdiçou a oportunidade de fazer o gol. Cara a cara com o goleiro. E aí, o que muita gente falava é isso aí. Quando você tem dois jogadores com a qualidade do Odegaard e do Haaland, que eu tô trazendo já mais de uma semana e meia, é isso aí. A bola sobra pro cara que tem qualidade acima, ele vai e faz o gol, irmão. Não tem muito o que se desejar, não tem muito o que se pensar, não. O Gabriel Magalhães, que marcou o Haaland em 20 jogos, não sei o que for, no momento do cruzamento, ele tá marcando errado. O Haaland vai e faz o gol. No momento que a defesa da Noruega errou, o Brasil não conseguiu fazer o gol. Essa é a diferença. O cara que tá lá pra poder fazer o gol, pra poder fazer a diferença da Noruega, ele chega e faz. No Brasil, nós tivemos oportunidades com um jogador falhando, com pênalti e tudo mais, e nós não conseguimos fazer. E no final foi aquele lance do Neymar, né? Que compactua com tudo da seleção brasileira. O Brasil tomando 2-0, já tá 97 minutos e ele tá preocupado em cutucar o goleiro adversário, em tirar sarro do goleiro adversário pra poder fazer o gol. E fez o gol e foi curtir com o goleiro adversário, sendo que ele tava sendo eliminado de uma Copa do Mundo. Esse é o futebol brasileiro.
Bom, tá aí o nosso Marcos Valença. Falta o nosso outro repórter que também acompanhou essa Copa do Mundo com brilhantismo. Bota a vinheta dele aí.
Reinaldo Oliveira.
Muito bem, Fábio, de volta aqui na Itapuã, né, pra gente fazer o nosso pós-jogo. Tudo que vocês disseram, eu assino embaixo e vou mais além, tá? Daquilo que você disse, Fábio, a seleção brasileira, hoje, ela é a cara da CBF. A preparação do Brasil para uma Copa do Mundo, torneio mais importante de seleções do planeta, foi uma piada. Quatro treinadores de perfis diferentes, o Brasil sem conseguir ter uma escalação, chegando na Copa do Mundo, ainda tendo que encontrar a formação ideal, você já prestes a disputar a Copa do Mundo. Uma outra coisa muito mais importante, eu vivi para ver o Brasil jogar reativo, com tanto talento que a gente tem espalhado pelo mundo, Brasil jogando de forma reativa, covarde, medrosa, respeitando a Noruega, com todo respeito à Noruega, com todo respeito ao Odegaard, ao Haaland, mas respeitou demais ali a equipe da Noruega. Quanta liberdade foi dada ao Odegaard no meio-campo, já falávamos sobre isso, e o Haaland nem se fala.
Me explique, Reinaldo, por que Casemiro? Me explique o que é que Casemiro fez, Reinaldo. Me explique, nada. Pelo amor de Deus, o torcedor brasileiro precisa dessa explicação. Ele marca. Sabe o que Wi-Fi à distância, Reinaldo.
Sabe o que é que o Brasil sentiu? Aquilo que a gente falou no início, Fábio, Danilo, para ajudar o Casemiro na marcação. Quando você entra com o Martinelli, você perde uma pegada no meio-campo. E aí faltou Danilo ali para estar dando um suporte melhor a Casemiro. Casemiro não fez nada. Casemiro era para ter colado ali em Odegaard o tempo todo, porque o Odegaard, ele tinha um lance que ele parava a bola, ele olhava, eu vou progredir mais um pouquinho.
Mas Reinaldo, ao contrário de muitos jogadores brasileiros, o Odegaard, durante um bom tempo, foi buscar a bola na defesa. Os jogadores brasileiros estão presos à questão física, à questão tática, e não vão fazer a diferença no jogo. O Odegaard, durante um bom tempo, foi buscar a bola na defesa. E isso fazia... não que confundisse o sistema defensivo brasileiro, mas que tirasse a pressão dele na parte ofensiva. Colocava a Noruega muito mais em posicionamento ofensivo. O Brasil não tinha esse jogador. O Brasil não teve esse jogador durante toda a Copa, né?
Sentiu falta do Paquetá o Brasil hoje, tá? porque o Paquetá, quer queira ou não, ele tá povoando ali o meio e ele tá pressionando. Só esse assistiu a Premier League, quantas vezes na época que ele jogava na Premier League, ele era aquele cara da porrada, do cartão amarelo, porque ele chegava junto. Hoje o Brasil respeitou demais, fechou, se preocupou só em fechar
assistiu, os espaços. Assistiu, né, Reinaldo?
Em bloco baixo.
Assistiu.
Rapaz. Assistiu.
A Noruega fazia a troca de passes que parecia meu baba contra o de Fábio Gomes.
Eu respeito muito a opinião de Reinaldo, viu, Michel? Pra você dizer que Paquetá fez falta, é o cúmulo de uma convocação mal feita.
Mas fez.
Quer é uma convocação mal feita, mas pronto. Você tá sentindo falta de um jogador que o Brasil, mesmo com o Paquetá, já não vinha jogando bem. Já não vinha atuando bem. Não tô dizendo que você tá errado, não. Mas isso é o fruto de um Brasil com uma convocação falida, de uma geração fraca, de dois laterais que nós não temos. Nós não tínhamos laterais bons. Alertamos isso. Nós tínhamos um meio fragilizado. É um Brasil muito fraco, com todo respeito ao Rayan, que tem tudo para ser um grande jogador, mas não é aquele ponta, como a gente chega em toda a Copa do Mundo, e bota fé, e acredita.
Mas porque ele não é ponta não, Fábio. Quem mas acompanha atuou, Rayan, mas ele não é ponta não, ele joga centralizado.
Mas atuou como tal, isso mostra mais uma vez que a seleção foi mal convocada, Michel Corbacho, então desculpe. Não sentimos falta zorra nenhuma de Paquetá. Nós sentimos falta de uma boa convocação. Nós sentimos falta era de um Talisca, de um Matheus Pereira, de uma outra opção. Nós sentimos falta era de um treinador que soubesse arrumar essa seleção e ele não fez, Michel Corbacho. Cadê Michel? Já que Michel não vem, vamos botar aí o torcedor.
Mas Fábio, vamos lá, eu concordo com você plenamente. Eu não posso acreditar que uma seleção como a Noruega hoje, que tem hoje o Odegaard e o Haaland como principais jogadores. São jogadores de onde? Um é jogador principal do Manchester City e o outro do Arsenal. E aí você vai olhar a seleção brasileira. Se você analisar jogador por jogador, e você vai olhar a dupla de zaga, é o cara que é do Gabriel Magalhães, que é o zagueiro, que é do Arsenal. Você vai ter Marquinhos, que é do PSG. Os dois foram finalistas da Premier League. Você vai ter o Bruno Guimarães, que errou o pênalti hoje, beleza. Mas que estava fazendo uma Copa muito boa. E que é um jogador do Newcastle. Você vai ter jogadores como Vinícius Júnior, que é responsável pelo Real Madrid. A Noruega tinha hoje algum jogador, algum desse elenco, que pudesse compor com isso tudo, não consegue, cara. Eu acho que vai além dos jogadores em si. Eu acho que vai uma coisa que deveria ser vista e que deveria ser apreciada cada vez mais, que é a seleção brasileira como conjunto. Eu acho que a grande questão do Brasil hoje não avançar em coisa nenhuma, para não dizer outra coisa, falando de Copa América, falando de eliminatória de Copa do Mundo pela Sul-Americana e também na Copa do Mundo, eu acho que é isso. Porque quando você vai olhar nome por nome da seleção brasileira, você vai ver que são jogadores que atuam nos grandes centros do futebol europeu. Você vai olhar hoje a seleção da Noruega, ela consegue impor um estilo de jogo baseado em dois pilares, que é o Odegaard e o Haaland. Mas o restante do time talvez seja pau a pau ou até menos do que a seleção brasileira. E por que que nós não conseguimos competir? Que faltou hoje foi competir. Nós não soubemos competir contra uma seleção que tinha dois jogadores que foram decisivos. Nós tínhamos 15 jogadores decisivos e não conseguimos ser competitivos.
Bom, vamos lá. Diga, Michel. Diga, Reinaldo.
E eu vou com Valência, tá? É assim, tem muita... A gente tá falando dos atletas e sim, né? Eu não senti só falta de Paquetá, não. E aí eu concordo com o Reinaldo. Paquetá, realmente, né? Aquela disposição tática que falávamos no pré-jogo. É, o Paquetá exerce bem e o Martinelli não conseguiu exercer. Foi abaixo na partida. Mas senti falta de Vinícius Júnior também. Senti falta de Matheus Cunha. Do Bruno Guimarães, que é um dos grandes jogadores dessa seleção, mas quando também lhe coube a responsabilidade, acabou sendo engolido. Então, não apenas a falta de Paquetá, mas de outros jogadores que tivessem personalidade, pudessem vestir a camisa, encarnar a camisa da seleção brasileira e que pudesse, pelo menos, desempenhar, demonstrar uma competitividade melhor do que foi vista. Sim, a gente está falando do jogo de hoje, e isso reflete, né, nas atuações individuais, mas o que Valença trouxe, e está certíssimo, falta uma proposta de jogo coletivo para esse Brasil. É muito se esperado e trabalhado na individualidade, e não é de agora. E não é de agora. A Copa passada com Tite, idem. Ainda que Tite tinha uma organização melhor no time, no elenco, mas era uma busca pela a individualidade de resolver. E não
Neymar pode dependência. Assim. Era Neymar dependência.
Vini Júnior dependência, enfim. E aí sim, a gente vai olhar para a CBF, para os problemas que se tem na CBF, claro, isso também reflete e refletiu na seleção. Mas hoje, a ponta do iceberg é esse pífio desempenho da seleção brasileira diante da Noruega.
Bora, rapidinho que vocês três pipocaram. Vou começar com o Reinaldo. Vocês são três pipoqueiros, que nada. Ancelotti é um baita treinador, talvez um dos melhores do mundo. É treinador de clube. Não tem DNA, não conhece o jeito de seleção brasileira de jogar. Não existe Brasil reativo. Por mais frágil que essa seleção seja, por mais fraca que seja essa seleção, não existe Brasil reativo. Assistiram Noruega trocar passes. Uma vergonha pra mim. Esse indivíduo, esse Ancelotti, que daqui a 4 anos deveria estar lá na Casa do Chapéu, vai treinar a Itália, vai treinar o que for. Pra mim, Ancelotti fora da seleção brasileira. Quero a opinião dos três. Bora lá. Primeiro, Reinaldo Oliveira.
Ah, mas ele não vai sair. Acabou de renovar.
Não, tudo pra ele bem. Convocar Neymar. Eu tô querendo a sua opinião sobre a permanência de Ancelotti ou não.
Acho muito cedo ainda. Sabe por quê, Fábio? Porque tem poucos jogos até chegar uma Copa do Mundo. Ele não pegou a preparação desde o início. Ele pegou lá no meio. Lá no meio não, no meio pro final. Faltando o quê? 14 jogos, 13 jogos menos, 12 jogos, na verdade, para começar uma Copa do Mundo. Então a seleção, ela foi uma sucessão de erros. A começar com um planejamento pífio. Foi um planejamento horroroso. Onde você tem 4 treinadores de perfis diferentes, muitos jogadores convocados, jogadores que eram convocados na lista final não apareceram, jogadores que nunca foram convocados com o Ancelotti apareceram na lista final. Uma piada de mau gosto. Foi toda a preparação da seleção. Sobre o Ancelotti, ele fica. Ele fica e eu aposto que ele fique, porque eu acho que agora ele vai pegar o início de um trabalho.
Não é sobre ele ficar, é sobre você querer a permanência dele ou não.
Que
ele
eu fica, quero a permanência dele, Fábio. Mas eu quero, claro, ele vai ter que reformular essa seleção toda e botar ao seu molde. Agora ele vai poder fazer isso. Tá aí, né? A gente tá vendo aí imagens aí da seleção, né? E o Neymar chorando no gramado, mas faz parte, né? Faz parte aí.
Isso faz parte do show, né?
Um sim ou um não.
Sim. Eu quero que ele fique.
Você quer
a Ancelotti
na próxima renovação, Valeu?